a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde. De início, eu queria começar falando com o senhor sobre a questão saúde. Ainda no finalzinho do ano passado, e em todas as entrevistas que nós acompanhamos, o senhor sempre dizia que neste primeiro ano o enfoque que o senhor iria dar seria a questão da saúde, que sua gestão estaria direcionando, carreando todas as forças. É claro que não iria deixar as outras questões de lado, mas que o foco seria a questão saúde. Nós já estamos aí no mês de maio, hoje é dia 3 de maio, são 123 dias de governo. Qual a avaliação que o senhor faz, aquilo que o senhor pretendia, aquilo que o senhor achou que poderia, nesse início de gestão, fazer em relação especificamente à saúde? Está atendendo às suas expectativas dentro do que o senhor planejou? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Leandro. Mas meu boa tarde especial à população de Campo Formoso. É mais um momento da gente trazer a transparência, mostrar o trabalho e se aproximar da população, prestando contas. A gente sempre falou que esse ano seria focado, principalmente no primeiro semestre, a saúde pública. Nós ainda vivemos momentos difíceis da pandemia. Aliás, o pior momento da pandemia está passando agora de março a abril. Foram os momentos terríveis mesmo. Pode olhar que é o maior número de óbitos no Brasil agora esse mês que passou, o número de casos ativos muito alto. Então a gente tem destinado grande parte dos recursos do município, grande parte do trabalho, dos esforços de toda a equipe para apoiar na saúde. Se você me perguntou se a gente está contente, não, a gente sempre busca mais, nunca eu vou estar contente, até porque a gente sabe que a saúde, por mais que a gente faça, sempre vai precisar melhorar. Saúde é um tema delicado, mas tem feito muito, muito mesmo pela saúde, e procurando fazer, se organizar cada vez mais. Aí a gente vai, iniciamos com a relação cada vez mais próxima com o Hospital São Francisco, para ter um atendimento mais estruturado. Foram implantados, autorizado, credenciado 10 leitos, dos 10 leitos, 5 já estão em funcionamento. As duas usinas de oxigênio funcionando no seu limite já, infelizmente, por conta da demanda. 10 leitos de suporte ventilatório, que é para a rede PEBA. E aí nós contratamos mais 10 leitos de retaguarda, que é aquele leito que a pessoa fica ali em observação, tomando já seu início de tratamento, mas que é necessário para poder a gente já iniciar um tratamento no hospital. E os últimos dias têm sido assim de toda a ocupação, mostrando que a gente tomou a medida certa. Se não fossem esses leitos contratados, a gente estaria com muitas dificuldades. Então nós saímos de uma subvenção que repassava em torno de 123 mil ao Hospital São Francisco, passamos para mais de 200 mil reais para melhorar com mais médicos no hospital. E aí a gente melhorou também os valores para não correr o risco de perder esses médicos, dos horários que eles ficam de sobreaviso, enfim. Foram mais plantonistas, estruturou para o hospital suportar esse momento difícil, que não é fácil para os médicos e todos os profissionais de saúde que estão trabalhando com Covid. Foi disponibilizado e credenciado tomografias que ajudam no diagnóstico do Covid, exclusivo para o Covid, fique bem claro nesse primeiro momento, que é tudo pago com recursos próprios do município. Nós já inauguramos o Centro Avançado de Especialidades, que tem atendimentos para a saúde do trabalhador, saúde mental, técnicas especializadas, enfim, foram um primeiro centro especializado da Bahia de saúde mental. O CAPS, com a nova sede mais estruturada, com a equipe maior, com mais dinâmica e atendendo também de forma itinerante no interior, já teve atendimentos em São Tomé, em Lages, e tem todo o interior, principalmente os grandes distritos, porque nós estamos com não só o Covid na hora do tratamento da doença, da inflamação, mas também o pós-Covid, que você tem que tratar para você fazer uma fisioterapia respiratória, para a gente fazer um tratamento psicológico, para fazer um tratamento, enfim, de qualquer tipo de sequela temporária que precise de atendimento profissional de saúde. Então a gente também já está preparado para esse pós-Covid. Pós-Covid que é todos nós como passamos e depois precisamos estar se acompanhando. Nós estamos com o maior número de compras de medicamentos que o Campo Formoso já viu. É um alto investimento. Estamos buscando parceria com o Ministério da Saúde, com a CESAB, mantendo diálogos importantes. A exemplo de kits de intubação que já estavam acabando no hospital. Conseguimos, ainda é pouco para necessidade, mas a gente ajudou trazendo semana passada. Eu próprio fui buscar para melhorar o atendimento e as UTIs funcionarem de forma normal, sem qualquer tipo de prejuízo à saúde das pessoas. A gente teve o Covid volante, que foi muito importante para identificar os casos ativos, isolar, iniciar o tratamento. Enfim, muitos pontos de saúde já começaram a funcionar. Qual é o grande gargalo? Qual é a grande dificuldade da saúde? Profissionais de saúde. Nós, principalmente os médicos. Está muito disputada, é muita necessidade. Nós estamos ainda com a necessidade de 7 médicos para suprir os PSFs. Ontem mesmo, no domingo, eu me reunia com o doutor André, que trabalhava no Paulo Larião, na clínica Paulo Larião em Bonfim. Ele já está tentando alguns médicos, enfim. Hoje pela manhã o secretário Paulo Henrique também teve outras reuniões para trazer mais médicos. Já estamos conseguindo alguns, inclusive melhorando os valores de quem trabalha no Covid. Nós estamos aumentando os valores praticamente mais de 50% do que era pago ano passado, para poder a gente valorizar, principalmente esses médicos que estão sobrecarregados. Só para vocês terem uma ideia, o centro do Covid atendia menos de 500 pessoas, atendimentos por mês. Já se passaram, mês passado, 2.200. Então, multiplicou por 4 aí, ou 5, o número de atendimentos, tá? Inclusive, a nossa médica que atendia lá, que prestou grande serviço, doutora Lucília, não sei se fruto aí do esgotamento, mas saiu, nos avisou sexta noite e a gente teve que correr final de semana para garantir o atendimento hoje, né? A gente entende, né? Não é fácil quem está um ano e poucos meses já na luta, na linha de frente. Então, para a gente não ocorrer novamente, olha que eu aumentei, paguei insalubridade para ela, que não era pago ano passado, o valor já com insalubridade. Mas assim, o esgotamento é natural de todos os profissionais de saúde e a gente vem agora melhorando. Nós vamos ampliar o horário do centro do Covid. O centro do Covid, amanhã ou quarta-feira no máximo, vai funcionar de 7 da manhã às 7 da noite. Nós vamos estar mudando o local do atendimento, vai ser no ginásio de esportes, porque infelizmente o número de pessoas procurando é muito alto. Aqueles todos ali para fazer triagem ficou pequeno, começou o inverno, incomoda que fica o frio, fica vento. Então a gente vai atender, fazer o atendimento no ginásio de esporte, e o posto de saúde, que é o centro do Covid, fica para aqueles casos que precisam tomar um medicamento, uma medicação na veia, para ficar ali de observação durante o dia, e se for necessário vai para o hospital, mas durante o dia vai ficar em observação tomando as medicações ali com toda a observação médica. Nós vamos implantar para as pessoas que não podem se locomover, estão suspeitas do Covid, na sede do município, no primeiro momento, o atendimento médico domiciliar. Vai, a pessoa vai ligar para um telefone e a gente vai lá, através da nossa equipe de profissionais de saúde, atender, que é uma forma até da gente não demorar tanto para tratar. A gente tem que buscar tratar o mais cedo possível, que é o grande problema. A gente pede qualquer sintoma. Está começando o inverno agora. Tossiu, congestão nasal, dor de cabeça, qualquer sintoma que a gente acha que é gripe, mesmo achando que possa ser gripe, vamos procurar atendimento médico para iniciar os protocolos. Porque qual é o grande problema da doença? Se a gente demorar o tratamento, fica difícil. Agora mesmo, quando eu vinha para cá, recebi a mensagem que confirmado o 47º óbito em Campo Formoso de uma pessoa jovem. A gente fica muito triste, são percas irreparáveis, mas a gente precisa se articular, precisa do apoio da população de Campo Formoso. E aí eu queria me dirigir a todos os campoformosenses nesse momento. Nós temos decretos e a gente precisa que as pessoas obedeçam os decretos. A gente precisa que as pessoas sigam, é para o bem de todos nós. Não adianta estar o decreto como foi publicado agora, está sendo publicado agora, repetindo, na verdade, o que já está em vigência. Para os bares fecharem 18h30, fecharem de vender bebida alcoólica, e aí ficaram até 9 da noite, como eu vi esse final de semana. Os bares sem cumprir o decreto, quando eu digo os bares, é alguns bares que insistem, e aí a polícia fica numa situação difícil, porque a gente sabe que são pessoas de bem, trabalhadores, para você ter que ir lá fechar. E a gente vê que o distanciamento não é respeitado, as pessoas levam para casa e aí superlota o hospital, superlota a UTI, e depois que está superlotado, todo mundo vem atrás da gente, que deu UTI, que deu UTI, que a gente está morrendo, e infelizmente a gente sabe que na região norte nós estamos com praticamente 100% dos leitos de UTI ocupados, principalmente com o Covid, né? Então a gente precisa colaborar. A gente viu que o comércio está colaborando, poucas pessoas, todo mundo de máscara, usando álcool gel. Eu não tenho visto excesso nos comércios. Eu sempre rodo por aí, ó, observando. Agora, alguns bares insistem em descumprir e nos obrigando, talvez, se não tiver outro jeito, a tomar medidas mais drásticas de suspender o alvará. Então, tem bares, eu não vou citar nomes, mas tem bares aí que eles, quem está abusando, infringindo, está sendo responsável por cada medida mais restritiva que se publique, por cada dano que venha a causar à saúde da população. A gente pede encarecidamente que todo mundo colabore, porque nesse momento é um momento realmente de união.
Bom, 1h20, nós estamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, recebendo o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo nessa tarde de hoje. Marconi.
Prefeito, como está o TFD? Tem funcionado a contento? Foi inaugurada a casa de acolhimento? Porque também tem, além da Covid-19, outras comorbidades que os pacientes precisam de tratamento.
Nunca eu vou chegar aqui para dizer que está 100% contente. Nunca. Porque sempre eu vou querer o melhor possível para a população de Campo Formoso. Agora, se você me perguntar, está melhorando substancialmente. Quem conheceu a pousada, que era atendido, era difícil, era uma estrutura complexa, era muita gente, não tinha as refeições adequadas, eram locais insalubres. Hoje a casa lá, o Marconi chegou a conhecer, é uma casa acolhedora. A gente está cada dia se aperfeiçoando para melhorar esse atendimento, o transporte se aperfeiçoando, a central de marcação procurando cada dia melhorar. Ainda temos um desafio enorme, estamos aí com a equipe que trabalhou muitos anos na CESAB, dando capacitação. Hoje começou a funcionar a central de marcação em 2 turnos, um turno para as pessoas do interior, de 7 às 11, e de 11 às 16 para as pessoas da sede que precisa da central de marcação. O CAPS marca lá mesmo, o CAI marca lá mesmo, e nós já estamos preparando a rede de informática do município para também começar as marcações em cada posto de saúde do município, principalmente do interior, interligada a central de marcação. Nós estamos em fase de capacitação e implantação. A gente gostaria que no dia primeiro já fosse resolvido tudo, mas a gente sabe que muitas ações levam algum tempo. Mas a gente sempre estamos com esse inconformismo positivo, que é sempre buscando melhorar. Melhoramos bastante, mas ainda precisamos muito mais, principalmente pelo que a população de Campo Formoso merece.
Bom, o Leandro vai fazer uma pergunta do ouvinte já pelo WhatsApp, mas antes eu queria, prefeito, fazer uma pergunta. O senhor falou agora há pouco sobre a central de marcação e de regulação. Houve essa questão da mudança do espaço e hoje pela manhã, inclusive, circulando aqui em algumas redes sociais, nós também recebemos aqui no WhatsApp da Rádio 98 FM e, inclusive, no pessoal, fotos, vídeos com um número grande de pessoas ali. As pessoas chamavam a atenção: olha, tem muita gente aqui, chegou 2 horas da manhã, chegou 3 horas da manhã. Eu queria que o senhor falasse então sobre essa questão. Há essa necessidade de chegar 2, 3 horas da manhã, está passando por uma etapa, um processo ainda de adaptação? Como é que está esse processo com essa mudança aí da central de regulação, de marcação?
Eu lembro de um supermercado, quando ele é pequeno, ele tem um movimento. Quando ele começa a crescer e bota açougue na loja, aumenta o movimento. Quando ele bota a frutaria, aumenta o movimento. Então, quando você amplia aquela estrutura, a demanda aumenta. Se a gente começou a ter nefrologista, que não tinha em Campo Formoso, infectologista contratado pelo município por mutirão, a gente começou a ofertar um número de serviços muito além do que tinha antes, é claro que o fluxo de pessoas para marcar essas consultas aumenta. Então a gente aumentou a oferta. Quanto mais oferta, mais a demanda. A demanda reprimida era muito grande. Ora por conta que as pessoas estavam com medo da pandemia, ora por conta faltava alguns profissionais qualificados em determinadas áreas. E aí a gente, é claro que a demanda aumentou. Olha que a casa que funcionava lá, no final da rua, Avenida Juca Marques, era bem menor do que é hoje. Aumentou. E o que é que a gente está fazendo agora? Ampliando o horário de atendimento, de 7 às 11. Talvez muita gente ainda não sabia da informação, que foi essa semana, de 7 às 11 para as pessoas do interior, 11 às 16 para da sede. Fora isso, já estamos capacitando todos os servidores, colaboradores que lá trabalham, implantando um sistema que é do Ministério da Saúde, é gratuito, o município não vai precisar pagar por ele, já para marcar. Então tem uma equipe que vai ficar mais de 30 dias aqui capacitando. Já estamos recuperando toda a rede de computadores e informática do interior para marcar. Vamos implantar coleta de exames laboratoriais no interior do município, para não precisarem vir aqui marcar e não precisarem fazer o exame aqui, vão fazer lá mesmo no interior. Vamos capacitar os médicos para tratar o primeiro tratamento do Covid, iniciar nos postos de saúde do interior, já faz aquela primeira referência, só vem para cá os casos graves. Então nós vamos descentralizar as marcações, o atendimento, e com certeza em um pouco espaço de tempo, mesmo ampliando a oferta de serviço, o fluxo vai ser organizado, vai ser cada vez. Nós nunca vamos se conformar, sempre vamos buscar melhorar. Então a central de marcação era um gargalo histórico, nós provocamos o aumento do gargalo pela oferta de serviço, e agora a nossa obrigação, nosso compromisso é melhorar a estrutura do atendimento na central de marcação, e podem contar que eu vou acompanhar pessoalmente. O secretário já está imbuído, mas eu vou pessoalmente acompanhar essa ampliação de serviço e a melhoria na central de marcação.
Bom, 1h26, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Leandro Daniel com pergunta do ouvinte pelo 988370675, WhatsApp da 98. Leandro.
Prefeito, boa tarde. Tem dois questionamentos, na verdade são vários questionamentos, mas a gente vai trazer dois aqui de ouvintes. O primeiro deles é da região de Tiquara. Ele queria saber se a gestão vai capacitar profissionais ou está capacitando profissionais para fazer sepultamentos. Ele sinaliza aqui que não aconteceu um caso e não houve a presença de profissional para auxiliar o profissional da saúde. Ele queria saber, em relação ao prefeito, o que pode dizer sobre isso. O outro questionamento de um ouvinte é sobre a questão de fornecimento de medicamentos gratuitos pela prefeitura. Ela diz, gostaria de saber se há possibilidade da prefeitura começar a dar os medicamentos pós-Covid, pois existem remédios caros e a gente não tem condição de comprar.
A primeira pergunta, eu sou sincero a dizer à população de Campo Formoso que eu nunca tinha pensado. Então, já vou acolher essa sugestão para poder a gente saber que tipo de capacitação, como é, quem é que pode dar realmente a importância de um programa como esse, né? A gente sempre aprendendo com a população. Eu sou sincero e humilde para reconhecer que eu nunca tinha me atentado a esse tipo de esse tipo. Não, os EPIs a gente sempre teve a vacinação no início, agora a capacitação e qualquer tipo de treinamento realmente eu não tinha pensado. Eu acolho essa sugestão e já vou discutir quais são as possibilidades. Então nossa gestão é assim, é ouvindo a população para aprender, quem bem sabe é a população. Quanto aos medicamentos, a gente tem um estoque que eu desafio qualquer farmácia de Campo Formoso ter o estoque que a gente tem lá hoje. Agora, se algum tipo de medicamento estiver faltando, por favor, me sinalizem e que seja precisando, que a gente vai providenciar comprar. Esse medicamento, não sei qual é, pós-Covid, mas se tiver, Leandro, aí no zap, peço que a pessoa lhe mande no zap, você repasse para mim com o número dela, que eu vou tentar responder para ver se a gente não tem. Se tiver, atendê-la. Se não tiver, a gente providenciar. Então, a gente tem procurado atender todos que os médicos do município têm solicitado, tá? Então, se algum porventura esteja faltando que a gente não saiba, ou às vezes está faltando a comunicação. Mas pode ter certeza que nosso compromisso é para atender todo mundo, e eu vou responder aí nosso ouvinte.
Ela enviou R$140 o alô, R$140, inclusive enviou a foto aqui do medicamento.
Pronto, eu já vou, se puder passar o número, se ela autorizar, ou eu mesmo vou responder, ou alguém de minha equipe, para providenciar se não tem esse medicamento para ela.
Prefeito, o senhor já fez uma ampla explanação sobre a saúde, e agora, mudando de assunto, como é que está a elaboração de projetos para diversos setores do município de Campo Formoso que precisam ser enviados à Câmara de Campo Formoso? Como é que está essa relação Poder Executivo e Legislativo? E adianta ao senhor que Laje dos Negros aguarda a subprefeitura, que foi um compromisso seu de campanha, mas que até agora não foi cumprido. E existe essa expectativa de ser enviado um projeto de lei para a Câmara de Vereadores de Campo Formoso, uma vez que tem que partir do Executivo, porque causa gastos do poder público.
Marcondi, você tem razão, é um compromisso nosso, nós vamos cumprir. A gente já está com o projeto praticamente pronto. A gente pegou alguns modelos de outras cidades para agilizar, mas tínhamos que adequar para a realidade do nosso município, né? Como nós tínhamos outros compromissos lá com a região quilombola, exemplo da vacinação, que foi priorizada, a gente focou um pouco nessas ações mais emergenciais, que eram estradas lá na região, vacinação, atendimento médico, enfim. Nós já estamos também já acertando a casa de apoio em Juazeiro, principalmente para aquela região do Salitre, Lages, que e da sede também, que precisa lá, vai ser uma coisa mais sucinta, para um apoio para dormir, mas já vai ter essa casa lá. Então, a qualquer momento a gente manda. Em relação à relação com a Câmara, de minha parte é melhor possível. Eu sempre disse, eu passei 2 mandatos na Câmara, foi eu que fiz muitas mudanças na Câmara, quem levou a Câmara Municipal para a sede que é hoje foi eu, quem pegou os gabinetes e estruturou os gabinetes da Câmara foi eu, quem fez toda a implantação, se hoje eles lá estão, foi eu, dando seguimento a ex-presidente Madali, a gente fez todo aquele apoio, enfim. Então eu sempre defendi, eu sei quanto importante é um vereador, mas dependia do presidente cair a ficha e desapegar da campanha. Espero eu que já tenha superado esse momento de ficar ainda se apegando a sem aceitar a derrota e querer manter uma relação institucional o melhor possível. Na hora que ele descer desse salto, dessa ilusão, desse sonho aí de querer não respeitar a decisão das urnas, aí a gente vai melhorar ainda mais. De minha parte não tem problema, da parte dele não tem comigo também. Pessoal, não tem problema nenhum. O tem é que ele não desapega. Não desapega do poder que perdeu e não aceita a derrota. Paciência, só quem pode responder por que ele não aceita a derrota. Por que quando eu perdi, eu passei 4 anos sem entrar com processo, sem prejudicar, fui cuidar de minha vida. Quando eu tive a oportunidade na Codevasse, ao invés de ficar chorando e reclamando, eu fui trabalhar. Fui trabalhar e trazer obras para o município de Campo Formoso, para poder fazer por merecer no dia que tivesse outra eleição. Trabalhe no dia da outra eleição. Se o povo entender, paciência.
O senhor tem minoria hoje, mas um vereador citou a semana passada que, mesmo sendo da oposição, o senhor procurou atendê-lo lá para a região de Caraíbas. Como é que foi essa situação aí que veio à tona?
Na verdade, nenhum prefeito é dono de vereador. Eu não tenho vereador nenhum. Eu tenho, dentro do meu partido, um monte de vereadores que em alguns momentos vão me cobrar, vão exigir, vão elogiar, e por parte também dos vereadores que são de outros partidos, a minha relação também é a melhor possível. Eu tenho certeza, todos os projetos que nós mandamos para a Câmara, como o Refis, eles entenderam que era bom para a população e foi unânime. Eu espero que assim se comportem. Quando vê que um projeto é bom para a população, todos votem. Eu tenho boa relação com praticamente, aliás, com todos. Eu não tenho problema pessoal com ninguém. Eu espero que todos os projetos que entenderem, se precisarem fazer adequações no projeto, é um direito dos vereadores. Eu acho que é um dever deles. Não pode é querer, por conta que não aceitam a derrota, prejudicar o município. Aí eu não concordo com esse tipo de comportamento mesquinho. Se o Brasil passa por dificuldades em alguns momentos, se é a mesma história, se o estado em alguns momentos passou e o município, porque quem perde não aceita, aí logo lugar de chorar é no Cruzeiro, pô. Tá na hora de aceitar, desapega. Hashtag desapega, meu irmão. Vamos trabalhar, que a população precisa de trabalho, tá entendendo? Enquanto perde-se tempo para vir numa rádio querer criar polêmica, querer ficar choramingando, se cada um dos políticos de Campo Formoso trabalharem como eu venho trabalhando, até carregando medicamento no carro para trazer, para levar, 10 horas da noite, vindo no mesmo dia para entregar no hospital, indo para todos os locais trabalhando. Ontem eu estava em Pilões olhando as estradas. Ontem eu estava na frente do cemitério vendo aquela estrada, aquela rua que está esburacada na chuva, vendo os problemas do município. Se todo mundo fizer isso, todo mundo fizer como o vereador Arlivan, e falando nisso, eu vou fazer um desafio aqui. O ano passado o vereador Arlivan assumiu a Câmara, em 6 meses, devolveu R$800 mil para a prefeitura. Eu vou fazer um desafio aqui para a população de Campo Formoso. Todo o dinheiro que o atual presidente da Câmara devolver, eu vou integralmente repassar para o Hospital São Francisco. Todo. Se for 1 milhão, vai ser 1 milhão. Se for 2, vai ser 2. O recurso aumentou de um ano passado para cá. O recurso aumentou. Então a gente se espera. A Arlivan passou 6 meses e economizou 800 mil. Todo o recurso que for economizado esse ano, eu me comprometo em público a repassar para melhorar a infraestrutura e o custeio do Hospital São Francisco em prol da saúde da população de Campo Formoso. Está feito o compromisso e o desafio. Todo o recurso que for devolvido no final do ano vai ser em prol da saúde do povo de Campo Formoso.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, ainda nessa área da saúde, aí eu queria falar sobre dois aspectos. A questão saúde, o senhor assumiu um compromisso também com a questão do hospital municipal. E dizem por aí que hoje a coisa mais fácil que se tem em âmbito de federal, estadual ou municipal é a questão de recursos para a área da saúde. Como é que está esse seu entendimento com o deputado Elmar Nascimento, que hoje tem um bom relacionamento com o governo federal, com o Ministério da Saúde, em relação a garantir esse, eu não vou dizer uma promessa, mas este compromisso seu com a população de Campo Formoso, o hospital público, municipal? E aí eu vou colocar uma outra questão. O senhor tem acompanhado as obras que estão sendo desenvolvidas aqui no município pela Codevasf e como é que está o andamento? Essas duas questões.
Em relação ao hospital municipal, é o nosso compromisso. Nós vamos buscá-lo, vai vir a realidade, sim. Já estamos fazendo um estudo, já encomendamos um estudo, porque a gente quer que venha um hospital que agregue valor no município. A gente não quer, de forma alguma, substituir o que o Hospital São Francisco já faz. A gente vai ampliar. Por exemplo, uma das possibilidades que a gente está estudando é um hospital referência na oncologia na região. Pronto. E com outras especialidades. Pronto. Vou fazer o pedido do terreno a Intersemit, vou fazer a outros proprietários que tenham aqui próprio terreno suficiente para isso, mas já tem um compromisso que se alguém doar vai ter prioridade. A gente vai trazer aqui na rádio os ofícios e vai fazer um chamamento público pedindo que as pessoas que tiverem interesse de fazer essa doação para o município de Campo Formoso que o faça. Se não fizer, meu pai já disse que em agradecimento ao povo de Campo Formoso, faz novamente. Não tem problema, mas assim, ele só faz se alguém não fizer. Olha o que eu estou dizendo aqui. Primeiro vou mandar ofício para a Ferbasa, Intersemit, vou fazer ofício para os proprietários, grandes proprietários de terra aqui dos loteamentos ao redor de Campo Formoso. Se alguém o fizer, terá prioridade. Último caso, nós vamos doar mais esse terreno, mas Campo Formoso não fica por conta de terreno sem receber esse hospital. O deputado Elmar Simão em Salvador já me cobrou o ofício formal para o Ministério da Saúde, para o governo federal, que ele tem tido grandes oportunidades para poder a gente trazer esse grande equipamento público para servir a população, não só de Campo Formoso, mas de toda a região. Deixando bem claro, nosso estudo é para vir agregar valor. O Hospital São Francisco continua com seu papel e a gente vem a agregar em outras situações que lá não atenda hoje, tá? Então vai ser um grande ganho para a população de Campo Formoso e a gente vai buscar cada dia Esse sim que é sonho que a gente tem que buscar. Esse tipo de sonho é que um político tem que buscar, que traga benefícios à população. Em relação às obras da Codevasf, por conta do orçamento que estava travado, algumas obras ficaram atrasadas, a exemplo do asfalto de Baxio, do Limoeiro, já está na terraplanagem pronta, e a gente precisando fazer o revestimento secundário de asfalto, e atrasou. Hoje mesmo liguei para Brasília cobrando esse pagamento, mas o orçamento está garantido, agora é só questão de fluxo do Tesouro Nacional, né? E aí tem tantas outras obras ainda para sair para o município de Campo Formoso via Codevasf, mas assim, daqui vocês podem olhar que o saneamento já está todo vapor, a obra de 18,5 milhões já começou, já está aí fazendo pela estação de tratamento, uma obra que vai trazer mais saúde, mais dignidade para a população de Campo Formoso.
Leandro Daniel, com a participação do ouvinte pelo 988370675. Leandro.
Tem alguns questionamentos, a gente reuniu aqui, sobre, primeiro, recuperação de estradas, um dos mais cobrados aqui, região de Brejão da Caatinga, Tiquara, São Tomé. E outro assunto é emprego. O que é que o município pode fazer em relação à geração de emprego aqui em Campo Formoso, nesse contexto de pandemia?
Estradas, já foi até publicado pela Codevasf, 4 milhões para encascalhamento. Nós estamos fazendo uma licitação de mais 6 milhões. Vão ser 10 milhões para encascalhamento, vai ser muita estrada encascalhada. Aí o pessoal do Brejão me pergunta, e para a gente aqui, foi anunciado, vocês já ouviram aqui, pelo deputado Adolfo, que iria asfaltar, terminar o que foi prometido há 5 anos atrás, a estrada até Brejão. Como é que eu vou fazer uma estrada se ele está garantindo que vai fazer agora? Nós vamos gastar, ficar com disputa, igual que antes, com picuinha. Eu vou agradecer de público, na hora que começar eu vou vir aqui agradecer a ele, governo do estado, quem quer que seja. Agora, se ele vê que não vai fazer e disser aqui, no mínimo o encascalhamento a gente garante de imediato, mas para isso eu tenho que aguardar o governo do estado, através dele, se pronunciar e dizer que vai ou não vai. Ele tem dito que vai fazer, então eu creio, eu tenho que acreditar que vai fazer. Eu não posso gastar dois dinheiros no mesmo local. Eu fazer para depois ficar. Vão dizer, você está querendo prejudicar, ele já tinha adiantado. Não, eu vou aguardar ele se pronunciar ou iniciar os trabalhos. Se iniciar, a gente vai agradecer. E se não iniciar, se não for fazer, que nos avise para a gente providenciar pelo menos um encascalhamento daquela estrada do povo que tanto merece.
Sobre a questão de emprego?
Ah, e de emprego, o que a gente está fazendo é iniciando uma grande investimento em obras. Por exemplo, a Codevasf, através do saneamento, 18,5 milhões, já está empregando no mínimo ali 20, 30 pessoas. Daqui a um dia vai para 100, 200. Aí as estradas encascalhadas vai gerar emprego. Quando a gente começar as pavimentações, gera emprego. Enfim, a gente vai começar. Creche recuperada de Lagoa do Pouco gerou emprego. A gente tem que movimentar, pagar em dias o servidor. Porque o servidor ganhando em dias, ele vai gerar, pagando o IPCF em dia, porque o IPCF vai ter dinheiro para pagar os aposentados vão gerar na economia. Enfim, é a gente fazer a economia girar do município. E agora, com o auxílio emergencial do governo federal, quantos milhões vão entrar em Campo Formoso? Vai aumentar o fluxo do comércio, e o comércio que estava aí também numa situação difícil vai poder respirar um pouco e tentar minimizar seus prejuízos. Então a gente entende que a geração de emprego o município é a locomotiva, trazendo obras e dando seu exemplo, cumprindo com suas obrigações.
Bom, 1h47, prefeito, nós queremos agradecer então pela sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muita coisa ainda para falar, mas o tempo chegou ao fim.
Eu só queria assim trazer mais uma informação para a população de Campo Formoso. Nós estaremos alterando o local de vacinação, que era no ginásio de esportes, vai ser a partir de amanhã no ginásio do colégio José Telésforos, porque lá é uma quadra coberta muito bem aconchegante, e lá do ginásio de esportes, como fica ao lado do centro do Covid, lá no PSF, no Santa Luzia, a gente vai agregar o valor para agregar espaço para triagem. A gente vai precisar, para não ficar no inverno, na frieza, as cadeiras terem um distanciamento maior, os médicos terem um local melhor para atender. Já que nós estamos com números altos de casos, nós vamos colocar lá com uma estrutura muito maior. Então, a partir de amanhã, ginásio de esportes atendendo como apoio e extensão do centro do Covid. Vacinação no ginásio de esporte do Colégio José Telésforo, que já está sendo preparado hoje para iniciar amanhã. E durante a semana nós vamos fazer os ajustes, inclusive para ter o atendimento domiciliar para as pessoas que não podem se locomover até o centro do Covid. Então é dessa forma que a gente tem buscado cuidar bem das pessoas de Campo Formoso, é trabalhar dia e noite. E que com a colaboração de todos, a gente vai poder frear essa pandemia. E com muita vacinação, Campo Formoso na região norte está em terceiro lugar, só perde para Juazeiro. Juazeiro, Bonfim, Paulo Afonso, Campo Formoso. Já são 16 mil doses aplicadas. A partir de hoje foi ampliado o público, né? Todo mundo que tem comorbidades, está publicado nas páginas da prefeitura, desde hipertensão, tem os tipos de hipertensão, etc. Várias comorbidades, a partir de 50 anos, e assim que terminar, vai ser baixado para 40. Então, assim, a gente está bem servido de vacinas, só precisava ampliar o público. Ampliando o público, vai aumentar. Com fé em Deus, em um pouco espaço de tempo, nós vamos estar com a população imunizada, vamos baixar o número de internamentos e também a gente espera que não tenha óbitos. Mas para isso, precisa que a população contribua. Porque se eu não respeito o decreto, Leandro, aí não tem jeito. A gente vai aglomerar no bar, a gente vai abrir um bar ali, principalmente você vai abrir um bar na sede do município que tem número alto de casos e aglomerar. Você vai abrir um bar em posse e aglomerar. Aí você está contribuindo para a pandemia aumentar e não está dando exemplo. E não é nesse momento que a gente precisa de exemplo. Manter distanciamento e a gente ter os cuidados necessários para cuidar da vida do povo de Campo Formoso. A meta é salvar vidas. Muito obrigado.